youtube.com/chuchubeleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Começando aqui mais uma edição do 3 em 1. Nessa tarde de terça-feira, hoje é dia 4 de fevereiro de 2020. Eu lembro a você que a nossa transmissão é também por imagens. Para você que nos ouve, fica o convite. Nos assista também, o 3 em 1 já está no ar pelas páginas do Facebook, do Twitter e também no YouTube, no nosso canal. É o canal Jovem Pan 3 em 1. Quem está aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo é o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos lá, direto do Rio de Janeiro, a Thaís Oyama. Tudo bem, Thaís? Boa tarde para você.
Oi, Brau. Oi, Constantino. Boa tarde, Josias e audiência.
E direto de Brasília, o Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brau, Constantino, Thaís. Uma boa tarde especial a quem nos ouve e assiste. E vamos nessa que tá cheio de notícia.
Tá sim, cheio de notícia. Bora aos destaques desta terça-feira. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, coloca mudança no formato de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal como uma das 10 pautas prioritárias do Legislativo em 2020. O governo federal lança a campanha que propõe que adolescentes considerem a possibilidade de adiar o início da vida sexual. E além disso, o 3 em 1 destaca que governadores interpretaram as declarações do presidente Jair Bolsonaro, atribuindo a culpa pelo alto preço dos combustíveis aos estados como um ataque institucional. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. Você acha que deve haver mudanças nas regras para a escolha de ministros do STF? Que mudanças? O que é que você acha? Dê a sua opinião gravando vídeos para a gente. Eu vou dizer para você o nosso WhatsApp, 931-17-0620. Para você que nos assiste, já está aí na tela. 931-17-0620 é o nosso WhatsApp. Você dá a sua opinião, participa do 3 em 1. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1. 3 em 1. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou a mudança no formato de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal como uma das 10 pautas prioritárias do Legislativo em 2020. O documento foi divulgado pela assessoria de Alcolumbre com informações sobre a retomada do ano legislativo. A mudança na escolha dos membros do STF está prevista em uma proposta de emenda à Constituição em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto apresentado pelo senador Lazier Martins em 2015 obriga o presidente da República a indicar os integrantes da corte dentro de uma lista tríplice. No modelo previsto na PEC, uma comissão formada por presidentes de 7 instituições, entre elas o próprio Supremo e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, faria essa lista. Atualmente, o chefe do Executivo é livre para indicar qualquer pessoa, desde que tenha notável saber jurídico e reputação ilibada. Depois disso, a aprovação cabe ao Senado em uma sabatina. Outro ponto da proposta busca limitar a 10 anos os mandatos dos ministros, que hoje são vitalícios. Fala, Josias.
Sempre que surge a perspectiva de abertura de 2 ou mais vagas para o Supremo Tribunal Federal, reaparece a tese sobre a conveniência de limitar os poderes do presidente da República na composição da corte. O Jair Bolsonaro atiçou esse fenômeno ao inaugurar prematuramente, com uma antecedência que ofende até a lógica, esse debate sobre a escolha do substituto do ministro Celso de Mello, que está com a aposentadoria marcada para novembro desse ano. O Bolsonaro transformou esse processo de substituição do Celso de Mello num festival de insensatez. Foi nesse contexto que o Senado colocou no rol das suas prioridades para 2020 um projeto de emenda constitucional sobre esse tema. projeto reduz o mandato dos ministros do Supremo de vitalício para 10 anos e muda a forma de seleção dos magistrados. Em vez de escolher livremente, o presidente teria de selecionar o nome numa lista tríplice indicada por um colegiado de especialistas. Em bom português, isso daqui é mutilação dos poderes do presidente da República. A emenda nasceu em 2015, não havia, nessa época, a candidatura presidencial do Bolsonaro era um asterisco. O Lazier Martins é o autor, mas já há um esforço para dar uma modificada no texto para descaracterizar uma perseguição ao Bolsonaro. O relator da proposta na CCJ é o senador Antônio Anastasia, e ele sugeriu uma mudança que joga a vigência dessa novidade, caso ela venha a ser aprovada, para o próximo governo. Na versão do Anastasia, caberia ao próprio Supremo, à Procuradoria-Geral da República e à OAB escolher os nomes que comporiam a lista tríplice a ser encaminhada ao presidente de plantão cada vez que abrisse uma vaga no Supremo. Numa lista de 10 prioridades, o Senado incluiu essa proposta na nona posição. Dificilmente isso vai ser votado em 2020. Os senadores honrariam mais os seus mandatos se, em vez de tentar mutilar os poderes dos inquilinos do Planalto, eles passassem a exercer as suas próprias prerrogativas com um pouco mais de honradez, de hombridade. Os cidadãos que são indicados pelo presidente para o Supremo, eles precisam ser referendados pelo Senado. Quem não estiver satisfeito com a escolha pode votar pela rejeição. A mudança da sistemática de escolha não vai alterar um dado que é imutável. A chegada de biografias desqualificadas no Supremo não é obra só de quem indica, ela é obra também de quem aprova sem questionamentos os desqualificados. E o Senado vai continuar referendando os nomes, com lista tríplice ou sem ela. Então, acho que os senadores fariam um papel melhor se eles passassem a exercer as suas atribuições com um pouco mais de responsabilidade.
Fala, Constantino.
Pois é, veja, a preocupação de evitar um grau de ingerência grande da política, do executivo no judiciário, é uma preocupação legítima. E a gente tem que tomar muito cuidado que alguns debates que são teóricos, às vezes se misturam ali com o momento, com a conjuntura, com o calor da ocasião. E nesse caso, mesmo que o projeto tenha sido apresentado antes e tudo mais, é inegável que colocar isso como prioridade do ano, sendo que tem mil outras pautas mais relevantes, é óbvio que vai soar como uma espécie de perseguição ao presidente Bolsonaro. E eu acho que é. Eu acho que deve existir muita preocupação ali, sim, disso. Querem, de alguma forma, inibir o poder do presidente de indicar alguém terrivelmente evangélico, como ele diz. Ele também ajuda a criar esse clima, né? Quando ele já antecipa tanto, como o Josias colocou, essa questão toda. Agora, a preocupação de evitar politização excessiva na escolha do ministro, do juiz da Suprema Corte, é legítima de um lado, mas outra preocupação também se faz legítima do outro lado, que é você evitar um excesso de sindicalização, de corporativismo nessa escolha, né? Porque isso criaria aquela fantasia de muita gente, que eu sei que bem intencionada alimenta, nutre esse tipo de utopia, que é uma espécie de tecnocracia esclarecida, ungida, cuidando das questões todas do Estado. É um vírus que uma mosquinha ideológica transmitiu e se espalhou por toda a França, por exemplo, e infelizmente é muito comum no Brasil também, né? Essa visão é aquilo que os críticos chamam de deep state, né? O establishment, o nome que você quiser dar, mas é essa turma, esse grupo que está incrustado no poder de certa forma e não quer nenhum tipo de accountability, de estar sujeito a nenhum tipo de avaliação do povo, do eleitor. Então, o Antonin Scalia, que foi talvez o principal justice da Suprema Corte americana, o melhor, um originalista indicado pelo Ronald Reagan, ele tinha muita preocupação com a questão da politização do Supremo, da forma que era feita a escolha, cada vez mais alinhamento ideológico e não a questão do notável saber e a idoneidade, a reputação ilibada, mas ele também tinha muito medo que essa turma ali na bolha da Suprema Corte ficasse totalmente desconectada da realidade do povo. Então ele falava, olha, se vão politizando e se esses escolhidos não são mais garantistas, originalistas, defensores do texto que está escrito, então eu prefiro, eu, que sou um juiz que voto várias vezes contra aquilo que eu prefiro. Eu prefiro, então, que o povo tenha a última voz. Porque pior do que uma politização do Supremo Tribunal é exatamente uma tecnocracia isenta de qualquer compromisso com a população.
Só lembrando que esse é o assunto da nossa pergunta hoje. Você também participa, dá a sua opinião. Tema delicado. O que é que você acha? Você também mudaria o processo de escolha dos ministros do STF? Que mudanças, que alterações você faria? Nosso WhatsApp é o 11 931 17 0620. Repito o número, 931 17 0620. Vá gravando seu vídeo, participe, dê a sua opinião. E você, Thaís, o que é que pensa a respeito?
Então, eu queria lembrar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi quem colocou essa prioridade na pauta do Senado, ele está afinadíssimo com o Supremo e com o presidente do Supremo, e também com o presidente da República. Então, o que é muito mais provável, e o que se tem dito em Brasília, é que o que ele está fazendo é jogar para a plateia. Ele está na lista de prioridades, lá embaixo, inclusive, da lista, e eu acredito que isso aí é mais um jogo de cena, isso não vai ser votado, isso não vai ser uma prioridade de fato. De qualquer maneira, o Alcolumbre está sendo pressionado por aquele grupo Muda Senado, que acha que de alguma forma foi traído pela eleição dele. Ele tem que dar uma satisfação para esse grupo, e ele também gostaria de dar uma satisfação para a sociedade, que está muito inconformada, insatisfeita com algumas coisas, algumas atitudes, algumas decisões do STF. Então, para mim, isso é jogo de cena mais do que uma prioridade de fato. Agora, sobre a questão em si, essa proposta do senador Lazier, que ficou substitutivo do relator Antônio Anastasia, ela mexe principalmente com a questão da vitaliciedade, né? Os senadores, os ministros do STF passam, então, a ter mandato, que é uma coisa muito comum, né? Lembrando aqui que vários países têm mandatos para os seus ministros. Por exemplo, na Itália, o mandato é de 12 anos. Na Alemanha, o mandato é de 12 anos. Na Espanha, de 9 anos. Em Portugal, 8 anos. Dinamarca, 6 anos. E por aí vai. E quais são as vantagens desse sistema? As vantagens desse sistema são flexibilidade. Você dá flexibilidade para que, por exemplo, a cabeça do Supremo mude conforme evolua o mundo, né? Essa é a vantagem. A desvantagem desse sistema, por outro lado, é que você tem uma instabilidade também, porque como mudam todas as cabeças muito tempo, então você não pode prever, você não tem aquela segurança jurídica, você não tem o fator previsibilidade. O que tem na Corte Americana, por exemplo. A Corte Americana vigora o sistema de vitaliciedade. Só que com a grande diferença de que lá o processo de seleção dos ministros é uma coisa muitíssimo séria, barra pesada. As entrevistas, as sabatinas duram 2 meses, às vezes o presidente desiste de indicar. Não é uma questão, uma situação quase protocolar como acontece no Brasil. Então, essa vitaliciedade dos Estados Unidos dá para a corte um caráter previsível, estável, e o processo de seleção, por seu lado, faz com que, de fato, ela reúna lá cérebros supremos, que nos pode dizer que está acontecendo aqui no Brasil ultimamente.
Diga, Constantino.
Não, eu sou um pouco mais crítico que a Thaís em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que tiveram indicações, principalmente no governo Obama ali, muito pouco técnicas e muito ligadas à questão da política de identidade, atender grupos de minorias e coisa e tal. E essa preocupação que o Scalia já tinha de longa data vem se intensificando, que é exatamente, e isso me preocupou ali na fala da Thaís, né, que cabeças que se atualizam mais com o tempo. Veja, é justamente o perigo de um Supremo Tribunal Federal, cuja principal função, cuja missão precípua, a razão de ser da sua existência, é ser o guardião da Constituição. É muito perigoso quando esses ministros se consideram figuras ungidas que querem legislar em vez de resguardar o texto original, né? Então, nós sabemos que no Supremo Tribunal Brasileiro hoje tem pelo menos um ali que é o que mais joga para a plateia nesse aspecto. Hoje está muito alinhado com a intenção do povo, porque é um lava-jatista nesse aspecto, mas eu considero um dos mais perigosos do Supremo a médio e longo prazo, porque ele se considera um ungido, já deu várias entrevistas, de forma meio pavão, inclusive, e ele acha que está ali para legislar, para trazer a luz para a população, a sociedade brasileira. Ele está ali para ver se as leis batem ou não batem com o texto constitucional. Ponto. ele não tem voto. Se ele quiser mudar a lei, ele tem que se candidatar para o legislativo. E aí eu pego um gancho com o que o Josias falou, que eu acho muito importante, né? O Senado já tem uma atribuição muito, muito importante e fundamental nesse aspecto, que é o filtro de quem é indicado pelo presidente, pelo executivo. A sabatina serve para isso. Agora, dormem no ponto e alguém como Toffoli é aprovado, aí a culpa não é só de quem indica. Né? Então existe um processo já de peso e contrapeso para tentar frear o excesso de politização, aquele que não tem o notável saber jurídico ou uma reputação ilibada, né? Que não vai se considerar, por exemplo, impedido de julgar nem mesmo um ex-chefe, né? Porque advogava para o PT, o Zé Dirceu era chefe, chefão, e não se considera impedido para julgar o Mensalão. Então esse tipo de absurdo a gente vê não é culpa só do presidente que pode indicar alguém, é do Senado que cochila na sabatina. Agora, é óbvio que não existe aqui decisão perfeita, método perfeito, cada país vai tentar uma coisa e todos sofrem de alguma forma com esses problemas de politização do Supremo, de um Supremo que legisla às vezes, e alguns desafios são verdadeiramente genuínos porque surgem com as mudanças tecnológicas e tudo mais, mas o quanto mais for um Supremo Tribunal é incutido da sua missão de, veja, você quer mudar a lei, o mundo mudou e quer mudar a lei junto, existe um processo previsto dentro da própria Constituição para isso. Vai lá e faz uma emenda constitucional. Isso, para mim, seria o melhor.
Fala, Josias.
Eu queria falar...
Oi. Quer falar, posso, Thaís? Fala aí.
Posso só...
Você cavalheiro, então. Fala aí, Thaís.
Na verdade, eu não estava defendendo a flexibilidade. Eu estava dizendo das vantagens que a flexibilidade tem, porque, afinal de contas, as leis não estão escritas em mármore, né, Constantino? Do contrário, a gente estaria vendo ainda o adultério como um crime penal.
Josias.
Eu acho que é essencial, até para a elucidação de quem nos ouve, nos assiste, realçar o seguinte: não há método perfeito de escolha de ministros do Supremo. Nós estamos vivendo uma fase ruim, porque o executivo, nos governos do PT, ele se abastardou muito, o legislativo também, porque se vendeu ao executivo, então o Supremo ganhou uma relevância muito grande. E aí o país verificou que o Supremo também era um poder, em certa medida, abastardado. A atual composição do Supremo não ajuda ao próprio Supremo, a imagem do Supremo ficou muito ruim. Então, por isso, há grandes questionamentos sobre a composição do Supremo Tribunal Federal. Mas é preciso realçar que o Senado, além de sabatinar e aprovar ou não a indicação que o presidente faz, cabe ao Senado, pela Constituição da República, afastar o ministro por impeachment, quando for o caso, quando julgar que o ministro não está exercendo a sua atribuição no Supremo Tribunal Federal com a devida correção. Então, o Senado aprova e o Senado afasta. Ele está nas duas pontas. Esse mesmo Senado quer mudar a forma de escolha do ministro como se isso fosse uma pomada que vai curar todos os males. Não vai curar. Então, o Senado devia observar as suas atribuições e cumpri-las de forma a evitar que ocorra a aprovação, por exemplo, de um ministro para o Supremo Tribunal Federal que não foi aprovado em concurso público para juiz. Isso é um pré-requisito, porque a Constituição fala em notável saber, notório saber jurídico. Se o sujeito não foi aprovado para um concurso público para juiz, não poderia estar no Supremo. E lá está, foi aprovado pelo Senado. Então, nesse ambiente, falar em mudar a metodologia de escolha, parece que nós estamos discutindo o detalhe, quando o essencial está sendo negligenciado.
Exato. Só para concordar com o Josias, né? A sensação que fica é aquela de um time ruim que fica sempre querendo mudar as regras do jogo em vez de entender que os jogadores são pernas de pau, né? Tem que mudar o jogador, se for o caso. E quanto à colocação da Thaís, só lembrar que exatamente esse exemplo. Se a lei do adultério é ultrapassada, existe um processo legislativo para alterá-la e não cabe ao juiz, ao ministro do Supremo, numa canetada, iluminar as leis do país. Eu acho isso muito perigoso e temerário.
Bom, e virando a página, o governo federal lançou a campanha Tudo Tem Seu Tempo, Adolescência Primeiro, Gravidez Depois. A estratégia propõe que os adolescentes considerem a possibilidade de adiar o início da vida sexual como uma ferramenta para evitar a gravidez precoce. O lançamento foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. O projeto terá campanhas na TV e na internet e custará no total R$ 3,5 milhões. A campanha vem sendo comentada por técnicos do governo desde o começo de janeiro e ficou conhecida como projeto da abstinência sexual. A ideia recebeu críticas de entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Defensoria Pública da União. Entre os argumentos está o de que a estratégia não funciona e fere a liberdade do jovem sobre o seu corpo. Começo com você, Thaís, vai lá.
A gravidez, a tentativa de evitar a gravidez precoce é daquelas causas com as quais todos nós concordamos, né? É igual combate à violência, ao desejo pela paz no Oriente Médio, quem vai ser contra isso? Então, a ministra Damares elegeu um tema importante para todo mundo e com o qual todo mundo concorda. Agora, ela não está sendo justa, ela não está sendo justa nem sincera quando ela diz que isso é uma tentativa de combate à gravidez precoce só. Ela está usando aí de uma cosmética linguística para encobrir uma campanha que tem sim um viés moralizante e uma eficácia muito duvidosa, porque embora ela fale que isso se destina, o que ela disse foi: não, eu não estou querendo dizer que as crianças de 16, os adolescentes de 16, 17 anos devam deixar de fazer sexo, eu estou me reportando às crianças de 11, 12 anos que engravidam. Olha, se ela está se reportando às crianças de 11, 12 anos, então esse slogan está muito errado, porque como é, há tempo para tudo, alguma criança de 11, 12 anos vai deixar de fazer sexo depois de ouvir um slogan hermético cifrado como esse? Se fosse esse de fato o alvo, ela teria que usar algo muito mais didático, muito mais claro, né? E se o público for de adolescentes de 16, 17 anos, tanto pior ainda, porque aí que não tem eficácia nenhuma. Qual que é o apelo desse chamamento para abstinência, assim? Não tem recompensa nenhuma, principalmente porque as pessoas sabem que usar preservativo vai fazer com que elas possam usufruir das descobertas da idade, etc. Então, qual que é a recompensa, qual que é o chamamento? A recompensa é moral só. Então, é sim uma campanha de viés moralizante, por mais que a ministra queira dizer que não.
Constantino.
Olha, eu concordo 100% que a campanha é moralizante, mas eu gostaria de lembrar só que a Damares, em pesquisas, né, é apontada como a segunda ministra mais popular, mais querida pela população, e isso tem um motivo. Eu recomendo aos nossos ouvintes e telespectadores hoje um artigo no Estadão do Pedro Fernando Neri, chamado Crente e Fobia, onde ele mostra exatamente ali algo que eu já venho também argumentando há muito tempo, e inclusive nesse programa já falei, que é a bolha progressista, essa elite nossa, né, cosmopolita, que vive às vezes de forma muito distante da população real e tem um baita preconceito em relação aos evangélicos ou qualquer coisa mais moralizante. Eu, para começo de conversa, logo um alerta que eu deixo aqui. Eu acho que questão moral, questão de educação sexual, por exemplo, que é muito importante, fundamental como pilar moral de uma família, de uma vida, eu acho que isso cabe justamente aos pais, às famílias e não ao Estado. Então, quando o Estado se mete, eu confesso já não gostar muito, é o meu lado liberal que reclama. Mas dito isso, né, vamos lá, nós vivemos numa época, num país e numa era hedonista ao extremo, carnaval, sexualização cada vez mais precoce, letras de funk sendo glamorizadas pela elite, né? Pela elite que banalizam a questão do sexo, enquanto que as pesquisas mostram justamente como é temerária a gravidez precoce, né? Cai em média 30% a renda média dessas mulheres. Você tem um problema gravíssimo depois na criação dos filhos, aumenta muito, exponencialmente, a chance de ser alguém viciado, de ser alguém fracassado, de ser alguém que vai ser preso no futuro. Então, a questão da família, do resgate da família e dos valores morais, daquelas virtudes burguesas vitorianas tão demonizadas pelos progressistas e pós-modernos, né? Como, por exemplo, o sacrifício presente em prol de colher algo no futuro, isso tudo eu acho que vale a pena ser trazido por debate. Eu gosto que o governo seja o instrumento para isso? Não, eu confesso que não gosto muito, mas o governo vinha sendo um instrumento na mão contrária nos governos de esquerda antes, né? É de alguma forma fomentando, ajudando a jogar lenha na fogueira hedonista, nessa sexualização precoce com educação sexual como eufemismo e um disfarce dentro de sala de aula para enfiar ideologia de gênero, ensinar adolescentes questões ali de cunho sexual, sim, não é só biologia reprodutiva, coisas dessa natureza, até porque biologia para a turma de ideologia de gênero não existe, né? Eles rasgam a ciência. Então, eu acho que reverter o sinal de alguma forma é razoável. A ministra já se manifestou várias vezes que não é uma coisa definitiva, não é um programa, uma política de Estado, é complementar, é uma coisa de cunho educacional. É moralizante? É. Fere um pouquinho meus princípios liberais? Sim, mas o pêndulo extrapolou tanto para o outro lado que eu estou disposto a sacrificar meus princípios no altar do pragmatismo.
Vai lá, José. Você não deveria, deixa eu não só ouvir, precisaria José, sacrificar seus princípios. Porque bastaria, por exemplo... Desculpa, Brau.
Interrompi aí. Concluir? Vai lá.
Porque tem a ideia, como eu disse, eu acho nobre e boa, mas o método é que é ruim. E o Bolsonaro, lembrando aqui, ele tirou a caderneta de educação sexual que visava, entre outras coisas, inclusive, evitar a gravidez precoce. Então, isso aconteceu em julho.
Mas e com até esses hoje, pedagogos aí, Thaís.
Ele tirou porque ele não gostou das figuras, ele até sugeriu que as pessoas arrancassem as figuras. Então, tem outros métodos, né, mais eficazes e provados que isso, porque contra esse hedonismo que você mesmo apontou, a abstinência não é uma arma, né? Você não pode esquecer que tem os hormônios aí, e aí vai ser a guerra da Damares contra os hormônios. Eu não tenho dúvidas de quem que vai ganhar essa guerra.
Josias.
Certos debates começam tão enviesados que o desfecho, quando o absurdo é atenuado, acaba parecendo razoável. Essa campanha do governo contra a gravidez precoce, que é um flagelo do nosso tempo, eu preciso reconhecer, a campanha conseguiu alcançar o meio termo aceitável. O que vai ao ar é uma peça que não faz a apologia da abstinência sexual dos adolescentes, o método da predileção da Maris Alves. A publicidade inclui, no entanto, uma reflexão embutida nesse slogan sutil e mais realista, tudo tem o seu tempo, adolescência primeiro, gravidez depois. Intervenções do Ministério da Saúde foram trazendo esse debate no interior do governo para um campo de mais racionalidade técnica. Não foi por acaso, aliás, que o ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, estava lá, do lado da ministra Damares, no lançamento da campanha. Em vez de combater o sexo precoce, a campanha investe contra a gravidez precoce. A diferença parece sibilina, mas ela é importante. A pregação da abstinência passava a ideia de que o governo negligenciaria políticas que a medicina especializada recomenda. Ao centrar a mensagem da campanha na inconveniência da gravidez precoce, o governo sinaliza que não abdicou da tarefa de prover ali esclarecimentos e contraceptivos àqueles que preferirem o sexo à abstinência. Sem prejuízo de que a ministra Damares continue aí a sua cruzada contra o sexo precoce, está entendido que a preocupação do Estado com a gravidez na adolescência chega como um acréscimo. Slides expostos ali no lançamento da campanha esclareceram que o esforço inclui o combate a doenças sexualmente transmissíveis e a distribuição mesmo na rede pública de saúde de preservativos e anticoncepcionais. Isso parece mais apropriado numa época em que fazer sexo é visto como uma espécie de... não fazer sexo, aliás, é visto como uma espécie de vício dos abstinentes. Se você negar que hoje o sexo é muito mais difundido entre adolescentes e tal, e imaginar que isso vai mudar com uma campanhazinha do governo, isso é uma até uma leviandade. Então, o Estado não pode abrir mão dessas políticas públicas tecnicamente recomendáveis de passar orientação aos jovens e passar métodos contraceptivos, preservativos, tudo. Então, não é a gravidez precoce apenas. O governo introduziu uma preocupação adicional. Não me parece que prejudique. Chegamos a um meio termo.
Só lembrar que o Brasil tem até estatal fabricante de preservativos, né? Um absurdo tamanho. Meu ponto, só para deixar claro, é o seguinte: o Estado, como instrumento do que eu estou falando, eu concordo que não é ideal. Mas eu acho interessante, e ninguém pode ter ingenuidade de achar que ele vai resolver com uma campanha. Mas eu acho interessante reverter, pelo menos, a pregação hedonista que vinha de antes para uma pregação mais virtuosa. Deixa eu trazer para os nossos ouvintes uma constatação. Eu estou morando morando há 5 anos na Flórida. Há um preconceito muito grande, a Flórida é a América Latina dos Estados Unidos. Há um preconceito muito grande do americano médio para com os latinos. E um dos fatores tem a ver com sexualização precoce. É, essa ideia de que nós temos que dar vazão a todos os nossos apetites, a tudo aquilo que nos dá prazer, isso é a virtude, isso é liberdade, isso é uma confusão tremenda. É claro que tem a ver com a época que nós vivemos, mas também tem a ver com abaixo da linha do Equador. Essa pregação toda de que essa sensualidade, dar vazão a todos os seus prazeres, isso é liberdade. Não, isso é escravidão dos instintos. Liberdade é você saber frear apetites.
País.
Não, eu queria complementar assim, porque aí então, Constantino, você está enveredando mesmo pelo terreno da moral. E aqui a gente está falando sobre a eficácia de um problema, de um programa que, pelo menos teoricamente, visa a combater a gravidez precoce. É isso que a ministra está falando. Então, nesse sentido, o exemplo americano também é ótimo. Há mais de 25 anos, ou quase 25 anos, os Estados Unidos põe dinheiro público, dinheiro do contribuinte para essas campanhas de sexo só depois do casamento e coisas assim. E está mais do que provado pelos próprios institutos americanos de pesquisa que isso não só não contribuiu para baixar os índices de gravidez precoce, como aumentou o índice de doenças transmissíveis sexualmente e de gravidez precoce. Então, como política pública, isso é ineficaz. Agora, moralmente, eu acho ainda... retome aquilo que você falou, do ponto de vista liberal, é uma intromissão imperdoável. Então,
tem uma coisa, escapar, viu, é ruim, Thaís, tem uma coisa aspecto. Adicional que é, esse assunto é para um campo. Daí é preciso distinguir o campo de discussão. Você pode discutir isso no âmbito familiar, discutir isso numa igreja, e outra coisa é discutir isso no Estado. No mês passado, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da ministra Damares, tinha produzido uma nota técnica de teor meio esquisito. Nessa nota, ela dizia ali que o início precoce da vida sexual leva a comportamentos antissociais e delinquentes, além de afastar os jovens dos pais, da escola e da fé. Quer dizer, isso parece pregação de igreja, não política pública de um Estado laico. Então, é isso que eu acho que a gente precisa...
Mas, Josias,
a ministra pode fazer a pregação dela numa igreja, mas ela é ministra de Estado.
Concordo, mas e o oposto? E o kit gay do Fernando Haddad? E a pregação anterior, que era justamente hedonista e com essa mensagem de sexualização cada vez mais precoce? Isso a esquerda vinha fazendo usando o Estado. É só isso que eu estou chamando a atenção. É inegável. É inegável
o que
vinha fazendo.
Mas o kit gay tem a ver com isso, Constantino? O kit gay é uma coisa do passado, não tem nenhuma relação, nenhum canal comunicante com isso.
Como não, Thaís? Isso, em parte, é uma reação. O povo aplaude a Damares porque é uma reação ao que a turma progressista vinha fazendo com um instrumento estatal
para divulgar ideologia de gênero e baixaria. Religioso, é isso?
Hã?
Então nós vamos agora transformar o ministério num púlpito religioso.
Não, eu não sou a favor disso. Eu só falei que lança luz sobre um debate necessário, moral, que a sociedade brasileira deveria ter e que antes vinha sendo dominado de forma hegemônica pela esquerda. Um lado apenas.
Se é uma reação, eu acho que não cabe ideologia, que sabe?
O debate é técnico. Eu sou pai de adolescente, por exemplo. Eu sei como orientar a minha filha, sei o que dizer para minha filha. E o que eu digo para minha filha não se confunde com o que o Estado tem que dizer num posto de saúde para uma jovem adolescente que está iniciando a sua vida sexual. Então, as coisas são diferentes. Cada um faz o seu papel.
Sem dúvida, mas na escola hoje, sua filha vai ouvir coisas que eu, por exemplo, como pai, acho inaceitáveis. E ela vai ouvir. Porque a educação moral foi usurpada pelos pedagogos. A educação moral foi usurpada pelos pedagogos.
Boa, fechamos então aqui o nosso primeiro bloco do 3 em 1 desta terça. Daqui a pouco tem mais, o intervalo é rápido, até já. Um outro destaque, olha só, o governo federal decretou hoje emergência sanitária em razão do surto de coronavírus. Olha só, governadores interpretaram as declarações do presidente Jair Bolsonaro atribuindo a culpa pelo alto preço dos combustíveis aos estados como um ataque institucional e geraram uma rápida e intensa reação. Num grupo de WhatsApp que reúne os governadores, a mobilização começou com João Dória, de São Paulo, seguido por Helder Barbalho e Wilson Witzel. Tanto Dória quanto Barbalho classificaram o ato de Bolsonaro como irresponsável. Já o governador do Rio de Janeiro disse que assinaria qualquer tipo de nota contra as afirmações. As falas do presidente foram vistas como uma interferência indevida em um imposto que não lhe diz respeito. A visão seria a de que é preciso levantar limites. Dos 27 governadores, 23 assinaram essa nota conjunta, sugerindo que, em vez do ICMS, Bolsonaro cortasse tributos federais que incidem sobre os combustíveis. Fala, Constantino.
Pois é, isso aí é curioso, porque mostra como aquilo que eu venho falando há tanto tempo aqui no programa, a reforma tributária é um vespeiro maior do que a reforma previdenciária. Envolve não só briga entre setores da economia diferentes, como indústria e varejo, como as diferentes esferas da federação. União quer uma coisa, estados querem uma coisa e município quer outra coisa. O ICMS realmente é um imposto fundamental para os estados, né? O ideal seria simplificar toda a carga tributária, que é insana. Vivemos num manicômio tributário brasileiro com mais de 70 tipos diferentes de tributos. Gasta-se mais de 2.600 homem-hora por ano para pagar os tributos, né? O Brasil é líder nesse ranking absurdo. Então tudo isso é realmente complicado demais. E é um país com uma dimensão continental. Como é que você faz isso? Você cria uma concentração toda na União e depois distribui de forma automática ou não? Aí que está o debate. Agora, os estados se sentiram ameaçados porque está em debate justamente uma reforma tributária e o presidente vem com uma declaração dessas. É óbvio que eles vão reagir, né? É um imposto muito importante para as finanças estaduais. Então, eu acho que faz parte da briga, tudo dentro do normal da política. Eu realmente vejo como uma espécie de ingerência do executivo, né, num imposto que é estadual. Agora, dentro do contexto que está sendo debatida uma reforma tributária, eu acho que nesse sentido vale a pena trazer como balão de ensaio propostas, ideias e reflexões.
Josias.
Eu, diferentemente do Constantino, acho que esse episódio foge completamente à normalidade. O que é que nós temos aqui? Um presidente da República que, para fazer média nas redes sociais, para evitar que eventuais oscilações no preço do combustível recaiam, o desgaste recaia apenas sobre a figura do presidente da República, ele coloca na roda um debate sobre o ICMS, que é um imposto dos estados. Ele não tem nada a ver com isso. E compra uma briga com os governadores, sabendo que a hipótese de ser reduzido o ICMS sobre cobrado sobre os combustíveis é nula. Isso não vai acontecer. O Bolsonaro levanta um debate sobre algo que ele sabe que não ocorrerá. Ele sabe que esse debate provocaria, já sabia antes de iniciá-lo, que isso provocaria um curto-circuito entre os governadores, mas ele faz assim mesmo, porque ele quer fazer média nas redes sociais, e ele compra uma briga desnecessária no momento em que o governo dele precisa de paz para aprovar no Congresso Nacional reformas que são importantíssimas. E os governadores, se não podem ajudar, eles podem atrapalhar, e podem atrapalhar muito. Então, isso aconteceu na reforma da Previdência. Os governadores do Nordeste se juntaram ali e evitaram que fosse incluído na proposta de reforma previdenciária a Previdência dos estados. Estados e municípios ficaram de fora. Então, o presidente acho que compra uma briga desnecessária, numa hora inadequada, em torno de um problema que ele sabe que não será resolvido da forma como ele propõe. Então, é o nada, é uma discussão ao redor do nada. Isso tudo provocado por um presidente que consegue fabricar crises do nada no instante em que ele precisaria pacificar as relações do país. Eu não consigo compreender isso como algo normal. Acho que é algo inconsciente, mostra a impunidade do presidente depois do exercício de um ano do mandato. Bolsonaro, a essa altura, já devia estar mais consciente de que não dá para fazer esse tipo de coisa.
Thaís.
Eu concordo 100% com o Josias, não acho isso nada natural, nada normal, e entendo que os governadores consideram isso desaforo e mais desaforada ainda a forma como essa proposta foi feita, né? Isso é uma coisa para ser discutida no escopo da reforma tributária, no outro fórum que não o Twitter. O presidente evidentemente fez isso para agradar a plateia dele, para deixar ficar bonito na foto e deixar os governadores aí como os gananciosos devoradores de impostos. Óbvio que eles iriam reagir, né? E aí isso dá-se o nome de populismo. Mas enquanto ficar no plano da retórica, esse populismo aí ainda não é tão ruim, né? O problema é quando esse populismo começar a transbordar para a vida real, para a economia, por exemplo. Como já ensaiou fazer o presidente recentemente, quando ele colocou esse balão de ensaio na roda, que era o de dar o subsídio da energia elétrica para as igrejas como um todo e para as igrejas evangélicas em particular.
Constantino, diga aí.
Não, eu concordo que é uma retórica política. Eu falei que é parte do jogo político trazer para debate. Agora, veja, se for acusar de populismo isso, né, jogar para sua plateia, aí temos que incluir também os governadores, não só os do Nordeste, que de fato se colocaram contra a reforma, que o presidente mal bem apoiou, né, como o próprio Dória e o Witzel, que volta e meia aproveitam para dar uma alfinetada no presidente. Aí não tem problema a ingerência no federativo, na União, no Executivo. Então, eu acho que o que eu tentei falar como parte normal do jogo é parte normal do jogo político. Eu prefiro que poderes briguem entre si, joguem o lixo no ventilador, mostrando que imposto é ruim, que é caro e que encarece o produto, do que o contrário, do que um grande conluio onde quem vai pagar a conta final somos sempre nós.
Abre o intervalo então, 3 em 1 faz mais uma parada, daqui a pouco tem mais, continue ligado, até já. Olha só, uma outra informação para você. Uma outra informação, o presidente Jair Bolsonaro pediu para não ver dados sobre as falhas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O motivo, segundo o presidente, é que ele estava com a cabeça cheia, abro aspas. Weintraub queria apresentar para mim os dados. Eu não quis, estava com a cabeça cheia. Hoje eu saturei, não conversei, disse o presidente. Bolsonaro minimizou os problemas relatados por estudantes sobre a prova e disse que isso representa menos de 0, alguma coisa o problema. Mais de 175 pessoas questionaram as notas de suas provas, mas não obtiveram retorno do MEC após a pasta divulgar erro na correção de 5.974 provas de 3,9 milhões de participantes na aplicação do último exame. Fala, Thaís.
Ah, Brown, só tem a lamentar, né? Porque nós temos um ministro da Educação que adora investir seu tempo lacrando nas redes e distribuindo vídeo das performances artísticas dele com sax, piano, guarda-chuva, e não gosta de educação, é claro que ele não gosta de educação. E aí a gente tem um presidente também que não tem tempo, não tem cabeça para lidar com um problema grave como esse que afetou milhões de estudantes. Isso é de chorar mesmo, só lamento.
Josias.
Olha, em junho do ano passado, quando esvaziou o gabinete civil do Onyx Lorenzoni, transferindo a coordenação política para o general Luiz Eduardo Ramos, alojado na Secretaria de Governo da Presidência, o Bolsonaro comparou os ministros a fusíveis. Ele disse que, para evitar queimar o presidente, os ministros se queimam. Hoje, acumulam-se ao redor do presidente fusíveis queimados. Quando o presidente se abstém de substituí-los, aí ele, presidente, entra num processo de autocombustão. De todos os fusíveis pifados da esplanada hoje, o mais queimado é o Abraham Weintraub, da educação. A crise do Enem piorou um quadro que já era muito ruim. Ao manter o ministro no cargo, o Bolsonaro subverte até o brocardo. Ele mostra que é errando que se aprende a errar. E quem observa essa conjuntura de longe começa a se convencer de que o maior erro de avaliação que se pode cometer hoje é atribuir a deterioração gerencial que se observa em setores como o da educação ao ministro. O nome do problema aqui não é Weintraub, o nome do problema é Bolsonaro. Quando o presidente reconhece que decidiu manter o ministro antes mesmo de se inteirar sobre os problemas que ocorreram no Enem, aí o descaso vira desrespeito com a clientela do governo, com o eleitorado. Quer dizer, aí é um desatino da parte do presidente. Bolsonaro está mantendo o Weintraub no instante em que o ministro está em litígio com o Congresso Nacional. Há coisas importantes na área da educação em debate no Congresso, inclusive a renovação do Fundeb. O ministro deve sofrer uma derrota, porque a medida provisória que instituiu a nova carteira de estudante deve ser ignorada pelos parlamentares, vai perder a validade e, portanto, a medida cai. E é nesse contexto que o Bolsonaro está mantendo o ministro. Então, ele está comprando um problema para si mesmo. Ao invés de eliminar o fusível, como disse, o presidente entra num processo de autocombustão.
Constantino.
Olha, eu vou divergir dos meus colegas. Eu já concordei várias vezes aqui que o ministro é tóxico na postura. E eu acho que essa postura de fanfarrão dele nas redes sociais em nada ajuda na hora que vem problema, né? As pessoas têm muito menos tolerância. Dito isso, ele lança a luz sobre um problema real, que é a doutrinação ideológica, a guerra cultural. E ele recebe muito chumbo grosso, não é só pelo erro de impressionante com C em vez de dois S, ou com essas fanfarronices e vídeos. É por causa da guerra cultural. Tá, então eu acho que isso é o primeiro passo que tem que ser reconhecido. Em segundo lugar, temos que lembrar que o presidente Bolsonaro foi eleito. E foi eleito para mudar muita coisa que vinha acontecendo. Então eu acho curioso porque parte da reflexão que nós, e quando eu digo nós, é imprensa, é elite, é tudo isso, nós deveríamos fazer é por que Bolsonaro ganhou. E uma das respostas, entre tantas, né, vários fatores, uma das respostas é o seguinte: a população estava cansada de político fake. O que que queriam numa hora dessas, né? O cara, às vezes, tá lá de cabeça cheia mesmo, um dia cheio de problema, brabo. Esse problema foi ruim? Foi. Mas não foi esse caos todo que alguns pintaram. Foi ruim, tem que ser endereçado, resolvido. Mas aí chega lá o repórter e pergunta: o que que nós gostaríamos? Que um presidente virasse e falasse, né, com uma retórica absolutamente empolada: isso é uma coisa gravíssima, não poderei nunca tolerar isso, vamos averiguar até o limite, não deixaremos pedra sobre pedra, né, sobre a corrupção, por exemplo, como já disse Dilma em relação ao Petrobras. Essa resposta ia ser música para os nossos ouvidos. A população real lá fora não está muito nesse jogo, não. O cara vira e fala: oh, eu estou de cabeça cheia aqui hoje, isso foi um problema menor, já está meio resolvido, e o ministro fica e ponto. Entendeu? Então, ele está falando à população. A população não está ligando muito para a retórica. Esse mundo do império da estética, ele foi superado nas urnas em 2018. As pessoas não aguentavam mais isso, porque estética tinha o Renato Giannini Ribeiro. Essa turma toda ligada ao PT, que falava bonito. E olha o resultado, o Brasil é o patinho feio do PISA. São décadas e décadas na mão, a educação na mão desses filhotes de Paulo Freire, desses pedagogos, desses especialistas. Então a turma não aguenta mais, aí ficam procurando pelo em ovo e dando uma hiperdimensão a problemas que acontecem e aconteciam. Ah, tem que apontar? Tem. Tem que criticar? Tem. Agora, se tudo for pedir a cabeça dos ministros, e normalmente são os ministros que a turma ideológica não gosta. Fala-se muito de ideologia, isso tem que deixar a ideologia de fora. Aí quem pede a cabeça? Pede a cabeça do Ricardo Salles, pede a cabeça do Weintraub e do Ernesto Araújo. São justamente os caras que estão comprando essas brigas mais ideológicas. Por que será?
Josias.
Olha, eu quero discordar aqui respeitosamente do Constantino. De fato, o Bolsonaro foi eleito. 57 milhões de votos. Nada negligenciável, mas o presidente foi eleito como solução para problemas que o eleitorado identificava em governos anteriores. O presidente, no entanto, não mantém a legitimidade até o final do seu mandato se, ao invés de resolver os problemas, ele se torna parte do problema. Isso está verificado aí nas pesquisas, a popularidade do Bolsonaro já caiu. Os 30%, ao redor de 30% que ele mantém, de popularidade, já não corresponde aos 57 milhões de votos que ele obteve. Então, o presidente não foi eleito para ficar fazendo guerra cultural durante 4 anos. O presidente foi eleito para resolver problemas. E o PISA hoje é um desastre, mas nada faz supor que a gestão que o Abraham Weintraub está realizando no Ministério da Educação vá resolver o problema. Daqui, lá em 2022, haverá um novo PISA. Se for mantida essa gestão que está ocorrendo agora, ou a ausência de gestão no MEC, nada faz supor que o resultado de 2022 será melhor do que o último resultado. E no último resultado, o Bolsonaro pôde ainda apresentar o fiasco como herança maldita. Hoje, com 1 ano de mandato, o presidente já está compondo a sua própria herança. E já há, nessas áreas da educação, do meio ambiente, nas relações exteriores, já há uma herança maldita do próprio governo, que foi constituída, que foi formada no primeiro ano. Então é preciso entregar a mercadoria. O Bolsonaro foi eleito para resolver problemas e não para se transformar em parte do problema.
Reta final do nosso 3 em 1 de hoje, hora da participação. Oi, quer falar, Thaís? Vai lá, vai lá.
Não, eu só queria concordar com o Josias que, da mesma forma que o Bolsonaro não foi eleito para criar os problemas, mas para resolver, o ministro da Educação também não foi indicado para ser um cruzado contra a guerra cultural e contra a doutrinação ideológica, que na escala de prioridades num país com analfabetos funcionais à vontade aqui, está lá no embaixo na escala de prioridades. Eu concordo com o Josias e acho que tem algumas inversões aí.
Há controvérsias porque boa parte do analfabetismo funcional vem justamente da ideologização no ensino. E quanto ao presidente trair ou não as promessas de campanha, é óbvio que algumas vão ser traídas. Agora, o resultado vai ser avaliado lá em 2022, concordo com o Josias. Se a população achar que ele foi falso, que ele foi populista e não entregou, ele vai sofrer as consequências. O Donald Trump, hoje saiu uma pesquisa, ele nunca esteve tão bem avaliado. 51% do Partido Republicano nunca esteve tão bem avaliado. E tá entregando o resultado.
Agora sim, então, as mensagens que chegaram pra gente, bora lá.
Boa noite, equipe. Grande trabalho desse programa, assisto sempre. E sobre essa mudança na escolha de ministros, eu fico muitíssimo desconfiada, porque como confiar nesse Congresso? Eu não confio. Então, se tiver que fazer alguma mudança, com certeza vai ser em benefício deles próprios.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. É isso que eu quero comentar. Uma coisa muito importante. Os ministros do STF, eles têm que ser concursados. Chega desses caras arrogantes que são escolhidos ideologicamente para estar aí julgando assuntos importantes aí da nação.
Ok, valeu, obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagens pra gente. Ponto final no programa desta terça. Valeu, Constantino, até amanhã.
Valeu, boa noite a todos.
Tchau, Thaís, um beijo, até amanhã.
Tchau, Brau, um beijo para todos.
Valeu, Josias, um abração, amanhã tem mais.
Valeu, um abraço para todo mundo, até amanhã.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, uma boa noite, até amanhã.
Três em um.